últimos 10 meses da pandemia, é hoje evidente que o PSD tem divergências políticas profundas com este governo. Porém, se se mudar de rumo, poderemos evitar futuros confinamentos e, mais importante ainda, salvar vidas. Senhoras e senhores deputados, é fundamental reconhecer que o descontrolo que hoje vivemos era evitável. Só assim poderá haver um governo, da parte do governo e do país, a capacidade de compreender onde se falhou, para aprender com os erros, para que não se volte a falhar. Isto é particularmente relevante perante a imposição de um confinamento que trará um profundo sofrimento a todos os portugueses. Um sofrimento que não pode ser em vão. Com o confinamento sofrem as crianças, que se veem privadas de um ensino presencial e de poderem conviver com os colegas e amigos. Com o confinamento sofrem os idosos, praticamente excluídos da vivência em comunidade há quase um ano. Com o confinamento sofrem os cidadãos em vida ativa, que se arriscam a perder o emprego perante uma economia em estagnação, isto caso não tenham já ficado desempregados. Com o confinamento sofrem os empresários, particularmente os trabalhadores independentes e os sócios gerentes de pequenas e médias empresas que não veem a luz ao fundo do túnel. Com o confinamento sofrem as famílias dos milhares de portugueses que morreram ao longo desta pandemia. Todo este sofrimento do povo português não pode ser em vão. Para tal, exige-se mais deste governo. Não basta confinar, é preciso mudar. É fundamental incitar uma mudança radical na resposta à Covid-19 para evitar uma nova subida de casos nos próximos meses pós-confinamento. Com recurso à ciência e olhando para os exemplos de países que têm respondido com sucesso à pandemia, desde a Dinamarca à Coreia do Sul, fica evidente que é possível fazer melhor. A Dinamarca é geograficamente semelhante a Portugal. Porém, em contraste com o nosso país, os dinamarqueses têm demonstrado que é possível manter a sociedade aberta com um número controlado de casos. Como é que o fizeram? Fizeram-no testando 4 a 5 vezes mais do que nós, testando sistematicamente, semanalmente em alguns casos, grupos de risco com profissionais de saúde, grupos de risco com profissionais que trabalham nas escolas, grupos de risco como aqueles que trabalham nos lares e outros que trabalham na linha da frente contra a Covid-19, intervindo sem hesitações. Mas identificam proativamente todas as cadeias de infecção e asseguram o isolamento efetivo de todos os cidadãos infectados e suspeitos em tempo útil. Testar, identificar e isolar. No caso português, urge igualmente atuar onde se encontram os maiores focos de mortalidade, como é o caso dos lares. Mapear os lares, sejam legais ou ilegais, e evacuar de imediato os idosos residentes nos lares que não têm condições adequadas. 10 meses depois, persiste esta necessidade premente. Estas e tantas outras medidas foram disponibilizadas em novembro pelo Conselho Estratégico Nacional do Partido Social Democrata. Está ao alcance do Governo mudar de rumo. São vidas que estão em jogo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com o confinamento vamos todos sofrer. Que este nosso sofrimento não seja em vão. Muito obrigado.
Obrigado, Senhor Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Senhor Presidente, senhores membros de Governo, senhoras e senhores deputados. Este debate de renovação do estado de emergência faz-se perante um aumento muito significativo do número de casos e todos sabemos que, se não for travado este aumento, poderá colocar em causa as respostas de saúde à população. O ponto de partida para a terceira vaga é muito mais complicado do que aquele que existiu no passado, particularmente no que toca à capacidade de internamento ou à capacidade de resposta dos cuidados intensivos. Mas temos a certeza, por isso, por estes dados, que hoje é mais visível do que antes a necessidade de um novo estado de emergência. O Bloco de Esquerda não é contra esse pedido, como também já não fomos contra ele no passado. Levamos a sério a informação dos especialistas e já todos percebemos que há sacrifícios a fazer para travar a propagação do vírus, para nos defendermos a todas e a todos. Não é isso que nos separa do governo, nem da proposta que hoje aqui debatemos. O que não compreendemos é porque têm tardado tanto as respostas óbvias a este momento tão exigente. A cada declaração de estado de emergência eram pedidas três coisas ao governo: apoiar, contratar e requisitar. Apoiar a economia e as pessoas, os setores de atividade que são afetados pelas restrições e as pessoas que veem o seu emprego em causa e os seus rendimentos. Contratar os meios necessários para garantir que a resposta no Estado não falha, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja na escola pública e nos restantes serviços do Estado. Requisitar os meios privados da saúde sempre que o país necessite deles, para garantir o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e a saúde para todos. Nestas três prioridades, o Governo tem feito pouco e chegado tarde. Não preveniu como devia, não antecipou o que era necessário e tem permanentemente corrido atrás do prejuízo. É isso que explica porque não temos votado a favor dos estados de emergência e porque também não o faremos desta vez. Porque o Governo tem falhado na aplicação dos estados de emergência. Apoiar, contratar, requisitar. São as obrigações do Governo quando tanto é pedido às pessoas, mas o Governo não tem estado à altura desta exigência. Há pessoas que ainda não receberam os apoios prometidos no confinamento de março passado. 10 meses depois, a maioria das pessoas e das empresas já não têm reservas. Falhar nos apoios necessários é deixar a crise avançar. A destruição da economia levar milhares de empregos é deixar as pessoas para trás, desprotegidas. Falhar na proteção da economia e do emprego é um erro que pagaremos muito caro. Não pode acontecer. Porque não tem o Governo reforçado como devia o Serviço Nacional de Saúde? Tantos meses passaram e as contratações são a conta-gotas. As vagas sucedem-se e o Governo tarda sempre a contratar, sabendo que o cansaço se vai acumulando. E se um dos temas hoje em debate é se as escolas se mantêm em funcionamento no modelo presencial, como explica o Governo, por exemplo, que os prometidos computadores e tablets ainda não tenham chegado à maioria dos alunos em número suficiente? Porque não reforçou o Governo as escolas com professores e assistentes operacionais para garantir o funcionamento em pleno e em segurança? E tantos meses depois, porque ainda se discute a possibilidade de requisição dos privados da saúde, dando um tratamento de privilégio a este setor privado, quando se pede tanto ao resto da economia? Requisitar e pagar o preço de custo não é a exploração. É garantir ao SNS todos os meios necessários para que ninguém fique sem resposta. Para todas estas respostas, estas perguntas, há pelo menos uma suspeição. A de que o Governo, neste momento tão difícil, não está tão empenhado como devia em minorar os efeitos da pandemia na economia e na vida das pessoas. Porventura, não quer gastar o dinheiro necessário. Mas isso é absolutamente incompreensível. Ainda mais quando percebemos que o Governo não tem ido buscar dinheiro onde ele existe. Elisa Ferreira, comissária europeia indicada pelo Governo do Partido Socialista, dizia no início desta semana que ninguém precisava de ficar à espera do dinheiro da bazuca europeia, porque esse dinheiro já cá está. Vou citar a frase dela. A bazuca tarda. A bazuca já está nos países. Há muito dinheiro para executar fundos estruturais que pode ser reprogramado. A flexibilidade é total, garantia Elisa Ferreira, referindo-se a mais de 10 mil milhões de euros do Portugal 2020 que ainda não foram executados. Porque não faz então o Governo o que é necessário? Porque tem atrasado tanto o inevitável, sabendo que isso tem custos profundos para as pessoas e para a economia? O mandato que o Governo leva daqui é simples: apoiar, contratar, requisitar. Que não falhe novamente o Governo nestas urgências do país, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Oliveira. favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a gravidade da situação nacional é evidente e inegável. A situação sanitária agravou-se significativamente com uma evolução negativa da epidemia que está a colocar os serviços de saúde e os seus profissionais sob uma pressão muito superior à que se verificou anteriormente e com consequências dramáticas em termos de contágios, internamentos e óbitos. A evolução da situação social é particularmente preocupante, sobretudo quando consideramos os problemas que atingem camadas e setores mais vulneráveis da população, como é o caso dos idosos, dos doentes crónicos e das pessoas com deficiência, ou quando constatamos o crescimento acelerado e os níveis elevados do desemprego e de situações de pobreza e exclusão social. A situação económica é igualmente dramática. O último trimestre de 2020 não foi de desagravamento das dificuldades que já atingiam milhares de trabalhadores e de micro, pequenos e médios empresários, particularmente em setores mais penalizados pelos impactos da epidemia e das medidas tomadas ao longo do ano 2020, e em muitas situações a situação agravou-se mesmo entre outubro e dezembro. Perante a difícil realidade nacional que atravessamos, a perspectiva de declaração do estado de emergência e agravamento das medidas restritivas preocupa-nos duplamente. Preocupa-nos porque a situação nacional que vivemos e a realidade a que essas medidas restritivas vão aplicar-se são muito mais difíceis do que eram em março de 2020 e os seus impactos tenderão a ser muito mais graves e complexos, não apenas no plano social e económico, mas também no plano sanitário. Preocupa-nos também porque as medidas que são absolutamente urgentes para fazer frente à epidemia no plano sanitário, social e económico, as medidas de reforço do SNS e da sua capacidade de resposta, de apoio aos idosos, aos doentes crónicos, às pessoas com deficiência e a outras camadas em situação de maior vulnerabilidade, as medidas de apoio social, todas essas medidas urgentes não resultam nem dependem da declaração do estado de emergência e poderão mesmo ficar esquecidas ou secundarizadas com a opção pelo agravamento das restrições. Em muitas dessas situações, a resposta passa pela concretização das medidas inscritas no Orçamento do Estado para 2021, mas é preciso considerar e pôr em prática todas as medidas que se revelem necessárias para assegurar a proteção sanitária, fazer a pedagogia de proteção e assegurar os meios de apoio social e económico que são absolutamente necessários. O reforço do Serviço Nacional de Saúde continua a ser uma das primeiras e principais questões a considerar e que vão para lá da declaração do estado de emergência e que não encontram nas medidas restritivas a sua resposta. As dificuldades são hoje inegáveis e vão, em algumas circunstâncias, muito além daquilo que se antecipou. É preciso reforçar as equipas de saúde pública, como o PCP tem defendido e proposto, e é inadmissível que neste momento no Distrito de Beja não haja médicos de saúde pública em resultado de um concurso de mobilidade que retirou ao Distrito os dois médicos que ali prestavam serviço. É absolutamente necessário assegurar medidas imediatas de reforço da capacidade de internamento e de resposta em cuidados intensivos, particularmente com o aumento do número de camas e de profissionais e a utilização de todos os recursos que existem, particularmente na esfera do Estado, na esfera pública, incluindo do ponto de vista dos edifícios e equipamentos à disposição das Forças Armadas, que devem neste momento ser mobilizados para esse reforço da capacidade de internamento e de resposta em cuidados intensivos que é necessário garantir. É absolutamente essencial as medidas urgentes de reforço de profissionais de saúde, acrescendo àquelas que já foram sendo tomadas e assegurando medidas como, por exemplo, a da vinculação de todos os profissionais de saúde que foram contratados a prazo para assegurar não apenas no momento que vivemos, mas também no futuro imediato, a capacidade de resposta que o Serviço Nacional de Saúde tem que garantir. É preciso tomar medidas imediatas de reforço da capacidade de resposta, não apenas aos doentes de Covid, mas também aos doentes que sofrem de outras patologias, com o aumento, em particular, da resposta dos cuidados de saúde primários, o reforço e o alargamento dos seus horários e da sua capacidade de resposta,